Olá, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma semana, tô aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomás. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Hoje temos bastante coisa legal para falar. Vamos falar de carro elétrico, vamos falar de mudança de mercado, vamos falar de outras loucuras do tipo por aí.
Exatamente. Então, organizando aí o que o Dani falou, a gente vai começar na Estratégia em Pauta falando sobre carro elétrico, né? Que é um mercado aí bastante interessante da gente analisar, vamos entender o que está acontecendo com ele nesse momento. E depois, já pegando o gancho, a gente vai falar sobre estratégia em contexto de transformação, né? Um pouquinho diferente do que a gente falou de VUCA há uns episódios atrás. Transformações aqui mais profundas, mais estruturantes, e como a estratégia entra no meio dessa história aí, tá? Antes, só deixa eu apresentar a escola para quem está chegando. Tem sempre gente nova por aqui que não conhece a escola. Nós somos uma escola de estratégia e isso para nós significa que toda a nossa missão, toda a nossa pegada, todos os nossos cursos são na direção de fazer com que as pessoas pensem de uma maneira mais estratégica, ou seja, mais orientada para geração de resultado, geração de valor, por meio da combinação de um pensamento mais racional, lógico, com um criativo, inovador. Então a gente tem cursos em diferentes espectros, né? A gente vai desde data intelligence até metodologias criativas, passando por tudo de transformação digital, marketing digital, estratégia, claro, né? Parte mais formal, desenvolvimento de business plan, coisas do gênero. Mas qualquer um desses cursos tem sempre a mesma pegada e a mesma intenção, que é essa de desenvolver pensamento estratégico. E hoje a gente quer falar para vocês não de um curso específico, como a gente costuma fazer, mas do todo aqui dos nossos cursos, né, Dani?
Sim, em vez de falar de um curso, vamos falar de todos. A gente tem um programa chamado Free Pass, que é acesso livre, que é a Sandbox por assinatura. Em vez de você comprar um curso específico ou uma coisa específica, você pode ir lá e comprar qualquer um dos nossos cursos, assistir qualquer um dos nossos cursos no tempo, ordem que você quiser, tá? Ele é um valor que vale super a pena em relação ao valor dos cursos e a gente tá colocando um desconto em cima disso, assim, né? Então, um desconto de 15%. Se você for lá no site, você assina a Sandbox e vai ter todo o curso que você quiser ver. Então, não fica mais naquela dúvida. Ah, faço esse curso ou aquele? Queria fazer esse tema, mas não sei se esse tema é melhor ou aquele. Você vai, entra, assiste, acompanha tudo e pode ver tudo que a gente tem de uma vez. Vale muito a pena. E a gente tá com uma promoção bem legal ali de 15% em cima do valor total. Então vale mais a pena ainda nesse momento. Assim, é um excelente pacote. Cai dentro.
Exatamente. Então, para você conhecer o FreePass e todos os nossos cursos que estão dentro dele, por sinal, você acessa sandbox.ee e aí vai estar em destaque. FreePass está sempre em destaque lá pra gente. E você vai conseguir conhecer o programa e qualquer outro curso que você tenha interesse mais pontualmente, tá bom? E, obviamente, falando que a gente não só trabalha com cursos abertos para galera, né? Porta aberta, mas também para empresas, né? No formato in company. Qualquer um dos nossos cursos pode ser aplicado nesse formato in company, né? Mesmo que a gente não tenha um curso programado para sua necessidade aí na empresa, a gente bola do zero. A gente faz cursos personalizados, já fizemos muitos nesses quase 10 anos e é sempre super bacana. Então, se você sentir que tem um espaço, tem um interesse, manda e-mail para contato@sandbox.ee que a gente bate um papo, tá bom? Bom, agora vamos lá então para a nossa estratégia em pauta. Bom, vamos lá então. A nossa matéria hoje é do Axios e ela diz o seguinte: carros elétricos não vendidos estão se empilhando nas concessionárias. E aqui tem uma discussão interessante sobre oferta e demanda para os carros elétricos, né? A gente tem acompanhado há um tempo o mercado migrando pouco a pouco para carros elétricos, respondendo a demandas ambientais. Muitos governos já estão colocando metas para fazer a virada total de chave. Acho que a Alemanha é um dos principais. É, enfim, então o carro elétrico tá crescendo por todos os motivos do mundo. A Tesla aí é a empresa que tem levado isso em frente já há alguns anos. Só que, aparentemente, o hype não está se encontrando com a demanda das pessoas, assim, né? Preocupadas com o preço, porque, obviamente, é caro. E também com a questão de dia a dia, logística e de abastecimento e tudo mais. É, todo mundo sabe como abastecer um carro a gasolina, mas carro elétrico você vê menos, você sente que talvez vai ter menos pontos, e em casa, será que também vai custar muito de energia? Enfim, tem todas as preocupações de uma cultura que não está plenamente estabelecida, então gera dúvida mesmo, e a própria base instalada não é, obviamente, do tamanho de postos de gasolina convencionais. Então, por tudo isso, acaba gerando uma questão de demanda mais refreada nesse momento. Espera-se que cresça, mas, por enquanto, ainda os carros elétricos estão sofrendo, né, Dani?
Eu acho acompanhar o nascimento assim, desse mercado, né? O nascimento, o amadurecimento desse mercado muito interessante, porque tem zilhões de questões, assim. Muito do que a gente falou na Sinapse hoje foi inspirado por olhar um pouco para ele, assim. Mas, e essa matéria chamou muita atenção, porque quando você vai olhar várias outras matérias, e são verdadeiras também, uma notícia, são verdadeiras, é só notícia boa nesse mercado, entendeu? Putz, está crescendo, está fazendo, tem um monte de gente comprando, tem regulação, e tudo isso é verdade. Ao mesmo tempo, tem um apetite dos fabricantes cada vez maior em torno disso, que é uma corrida, literalmente, né? E tem carro demais. Então, que a matéria fala assim, que nos Estados Unidos, no momento, o carro elétrico tem tipo o dobro de dias de estoque do que os carros a gasolina. Né? Então, você tem tipo 90 dias de estoque de carro elétrico para o ritmo de vendas que ele tem, contra tipo 50 da gasolina, quase o dobro. E aí ele começa a listar justamente esse tipo de problema, de um lado da demanda, né? Que você tem mais gente querendo comprar, mas muita gente ainda, um problema de grana e receosa com relação às dificuldades disso. E dois, você tem muitos players, né? Quando a gente pensa assim na Tesla puxando a fila, é verdade. Mas quando você vai olhar, quando você pensa assim, todos os fabricantes nacionais estão lançando modelos elétricos e tem marcas novas baseadas nisso, né? Quando você olha para marcas chinesas que não estavam no nosso radar, por exemplo, ou marcas coreanas que não estavam no radar dos americanos, de repente são opções, assim. Então você começa a ter, do lado da oferta, você começa a crescer muito rápido porque é uma corrida, assim, entendeu? Acho difícil falar que esse mercado está travado, com problemas, assim, mas ele só mostra, assim, um lado de complexidade que tem para fazer um negócio novo acontecer, né? Que, de repente, não é só que está mudando essa tecnologia, está mudando a tecnologia, ele opera em outro nível de preço, tem outro tipo de infraestrutura para o consumidor para isso, tem outro set de marcas que compete com o set de marcas que já existia. Então, é muito complicado, assim. Então, provavelmente vai ser um avanço, assim, com muitos solavancos, mas vai ser muito interessante de observar e participar. Porque, assim, porque as marcas têm os desafios de ganhar das outras, ter o desafio de convencer os consumidores de que vale a pena fazer a mudança, convencer os consumidores que a opção deles é melhor do que os outros, trabalhar em termos de infraestrutura, é muita coisa acontecendo junto, assim, sabe? É muito, muito maluco isso, assim. E aí, no fim das contas, você pensa, né? Ah, simplesmente vender carro elétrico hoje é vender pão quente na padaria, assim. Não vai ser assim necessariamente, porque já existe concorrência e porque existe questões com o consumidor que o mercado vai precisar entender e saber como endereçar.
Acho que, às vezes, do jeito que as pessoas falam de carro elétrico, parece que é um mercado mais consolidado do que de fato é, assim, né? E
total, total.
Ele tá começando, né? Assim, parece fato que é meio irrefreável. As coisas vão virar elétricas, carro a gasolina um dia não vai existir. Não sei que dia vai ser esse, mas vai ser essa transformação, assim, ela tá acontecendo, né? Só que ela tá no começo. E aí, quando nos manda esse empolgou, né, de uma oferta muito grande, uma produção muito alta, realmente gera essa sensação de, ai, meu Deus do céu, tá dando errado. Não é necessariamente que a gente tá dando errado. Talvez as projeções aí de produção foram um pouco exageradas para o começo. Agora, a quantidade de marcas me parece natural, do tipo, todo mundo tem que pôr o pé nisso, não tem como não colocar. Então, se é uma fabricante ou montadora que não tem um modelo, um projeto, ou mais de um modelo, provavelmente estava fazendo alguma coisa errada, assim, porque é para onde as coisas estão indo. Agora, a quantidade de energia que você põe agora nisso, né, nível de produção, o quanto você vai empurrar isso para já, aí talvez seja a questão mais sensível, né? O quanto se acelera ou não nessa história.
Mas acho que na estratégia dos caras é uma coisa assim, eles também não podem fazer pouco, porque não adianta meio, tipo assim, claramente, algumas dessas marcas, claramente, não dá para afirmar com todas as outras, mas assim, minha sensação é que algumas ou várias dessas empresas vão ficar pelo caminho, vai ter algum tipo de consolidação, entendeu?
Pode ser.
Então, qual que é o lance? Você precisa ser relativamente grande ou ter corpo para você consolidar, você não ser o consolidado, assim, sabe? Você não ser o que vai ficar pelo caminho. Corrida das empresas, eu acho que nesse momento, na maioria deles, é assim. Então, assim, então eles precisam de base instalada, eles precisam de parque, eles precisam de gente com a marca deles ali, entendeu? Então é meio como se fosse. Eu fiquei pensando muito no mercado celular, assim. Pensa que tem uma Apple, que é a Tesla, que de alguma maneira inventou o modelo, ou o jeito, ou o pacote de fazer isso que todo mundo quer, deseja, tem uma posição mais premium. E tem o mundo Android. O mundo Android é maior do que a Apple. Ele é dividido entre algumas marcas, mas você tem algumas marcas que brigaram para chegar nesse lugar, para serem as líderes nessa história, entendeu? Então, assim, antigamente você tinha a LG fazendo celular, a Sony fazendo celular, um monte de gente tentando fazer celular e foi se consolidando ali na Samsung, na Motorola, a Xiaomi vem forte, é forte em muitos mercados, é forte globalmente, mas assim, você percebe que vai se consolidando em alguns players. E eu acho que agora eles estão na fase, assim, meio de tentar conquistar espaço, assim, para poder ser um desses líderes, para poder sobrar do outro lado, entendeu? Para poder sobrar do outro lado, porque eu acho que não vão sobrar todas, né? Não vai sobrar todo mundo, assim.
É, mas eu acho que isso é em relação a marcas 100% elétricas, né? Porque toda montadora, praticamente, hoje, das grandes, tem essa iniciativa de carro elétrico, né? Tem umas que estão metendo mais o pé, aparentemente, né, do que as outras, tipo a Volkswagen. Mas esse mercado que já existe, migrando para carro elétrico, eu acho que ele tem menos essa coisa, essa corrida, essa disputa, no sentido de consolidação, pelo menos, né? É a disputa que já existe entre elas, né? Só que no mercado novo.
Ah, mas eu acho que algumas dessas que a gente não imagina que vão acabar, possivelmente vão ficar pelo caminho.
Mas não sei se por causa do carro elétrico, né? Do tipo, putz, porque eu tenho mais ou menos carro elétrico, não sei.
É, então, mas eu acho que assim, ó, pensa que tá mudando, a tecnologia tá toda migrando para um outro lado, tem mudança de marca, tudo. Essas empresas já vão no up and down, assim, sabe? Às vezes tá bem, às vezes não tá mal, às vezes a Ford tá no Brasil, às vezes só faz carro importado, sabe? Tem oscilações, né? Nesses caras, então, e já teve consolidações importantes nesse segmento, porque tava difícil ser nesse modelo. Eu acho que isso provavelmente vai aprofundar e alguns vão ficar pelo caminho, porque assim, o que eu acho que como aposta que a gente tem que fazer, é que assim, para não dizer que o carro a combustão vai acabar, eu acho que ele provavelmente vai ser a minoria, entendeu? Ele vai ser o dumbphone. Tem o smartphone, que é o mercado, e tem o dumbphone, que é o mercadinho. O carro elétrico vai ser o smartphone, o carro a gasolina vai ser o dumbphone, vai ser pequenininho. Então, eu sinto que vai ficar umas Nokias aí pelo caminho e esses caras estão correndo para isso, né? E aí, no fim das contas, e voltando pro lado do encalhe, assim, você tem que combinar com os russos, né? Você tem que combinar com o consumidor, assim, entendeu? Tem que combinar com o que ele quer, com o que ele deseja para você sobreviver, para você estar nesse espaço, assim, sabe? Então, para já você fazer, você ter um negócio perene, né? Que seja duradouro ao longo dos anos aí.
É, eu acho que tem. Pode ter esse aspecto, com certeza, da competição, mas eu acho que a questão, para mim, parece mais ser do segmento como um todo do que marcas específicas, assim. Aquele esforço de segmento de educar, de construir infraestrutura, de construir as bases para as pessoas conseguirem. Conseguirem, não, né? Para as pessoas se sentirem confortáveis ou disponíveis para essa aquisição, assim. Então, na medida em que vai ficando mais barato e a base instalada aí de carregamento, né, vai ficando mais presente e as pessoas vão percebendo os benefícios, vão percebendo, cara, eu economizo, eu tenho coisa melhor para o planeta e não é tão mais caro assim, eventualmente, chegando nesse ponto. Eu acho que isso vai trazendo as pessoas para o negócio e me parece um esforço de segmento, assim, né? Claro que o segmento em si ele não existe, ele é o conjunto de esforços de cada um, mas hoje não me parece uma questão muito individualizada, assim, não me parece uma questão da categoria. Essa categoria precisa crescer entre as pessoas, assim, sabe?
Total. Agora, eu acho que tem uma coisa que os carros elétricos já estão conseguindo capturar como segmento, que é o desejo. Eu acho que a gente está talvez passando por um momento onde as pessoas desejam carros elétricos. Começam a ter medo de fazer o movimento e tudo mais, mas vai crescendo esse desejo. Tipo assim, se eu pudesse, eu gostava mais e comprava um elétrico e tudo mais. Então, quando você chega nesse ponto, aí preço é fundamental. Se todo mundo quer, quando você consegue viabilizar, a pessoa vai lá e compra, né? Quando você consegue fazer. Eu acho que isso eles têm feito bem, tanto em termos de produto, eu acho assim, com um tipo de features e entregas muito diferentes, assim, dos carros tradicionais, assim. Mas eu acho que vai começar, a partir do momento que você começa a ver na rua, você vê o carro do outro abastecendo, não sei o quê, eu acho que isso vai acelerar muito, assim, acho que isso vai ser um driver importante, assim, né? As pessoas vão desejar carros elétricos. E assim, até quando você pensa assim, né? A Ford, por exemplo, lançou um Mustang Mach-E, sabe assim? Um Mustang Mach-E, que é como um carro elétrico. Eles não escolheram lançar como modelo elétrico um modelo utilitário, sabe? Um Ford Taurus, uma coisa assim. Eles decidiram lançar um carro de desejo, assim. Eu acho que eles, nesse sentido, eles estão acertando, assim, porque estão fazendo as pessoas terem vontade de ter esses carros.
Eu não sei, cara. Eu tenho, às vezes, a sensação contrária, assim, que esse mercado se construindo pelo lado de luxo, né? Porque é isso, a Tesla sempre foi um carro caro, esse desejo distante, né? Que você tem por carros ou por coisas que você fala, nossa, isso é muito legal, mas não é pra mim, assim, né? E eu não sei o quanto isso ajuda a fazer com que o segmento se torne acessível, porque uma coisa é o desejo distante, outra coisa é o desejo que se transforma em plano, né? Você construindo a coisa tão por cima, o desejo você está realmente construindo, mas é um desejo que talvez ele não vire para você uma coisa, falar assim, não, isso é possível, não hoje, ou não daqui a bastante tempo, porque é isso, só tem Mustang, só tem entendeu? Audi, Porsche, Tesla.
Tudo bem. Você vai ter desejo por esses carros, você constrói a partir daí. O que, que vai ter? Aí vai ter também, nessas marcas e nos outros, mais baratos que vão chegar, inevitavelmente, entendeu? Então, por exemplo, você pensa numa chinesa, tipo BYD no Brasil. O lance deles é ter o carro elétrico mais barato. O carro elétrico de 150 pau, aqui no Brasil. Esse carro é uma loucura, né? No Brasil hoje em dia, assim, mas... E no mundo inteiro, mas... Eu acho que vai chegar gente que vai colocar embaixo e vai fazer essa coisa. Acho que está exatamente nesse momento, assim. Mas acho que eles estão nesse momento de ampliar o negócio do desejo para quando a barreira de preço começa a cair, isso também vai se acelerando, assim. Eu acho que vai mudar bem rápido, assim.
Tem que mudar, porque enquanto eu não conseguir ter carros que a gente pode comprar na versão elétrica, parece que é um negócio que não é para a gente, assim, sabe? E a gente, eu tô dizendo, pessoas comuns, né? Então, enfim, vamos seguir acompanhando aí. Mas é um mercado bem interessante. Tem, como o Dani falou, tem muitas dinâmicas nele que geram boa reflexão aí sobre estratégia, né? Comportamento, mercado e tudo mais. E é o que a gente vai seguir falando um pouquinho, mas do ponto de vista das transformações aí, como que a estratégia entra em tudo isso agora na nossa sinapse da semana. Mas antes, né, só lembrando todo mundo que a gente tem esse tipo de discussão aqui de estratégia em pauta em outras mídias, né? A gente faz bastante newsletter, que a gente distribui aí pra galera toda quarta e toda sexta-feira, com papos desse tipo, às vezes papos mais conceituais, às vezes papos bem mais pragmáticos, análise de mercado, de marcas específicas. Então, se você quiser acompanhar a gente também por texto, com a conveniência de chegar no seu e-mail, você acessa aí sandbox.ee, vai pintar um pop-up que você coloca o seu nome e e-mail e vai passar a chegar para você aí numa boa, tá bom? Agora sim, vamos lá para a nossa sinapse da semana. Bom, vamos lá. Então, a nossa sinapse da semana em um tweet aqui é: estratégia é saber reagir a transformações profundas e constantes. Então, como eu disse na abertura, né, a gente vai falar sobre estratégia em contexto de mudança, mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente falou lá atrás, né? A gente fez um episódio dedicado à estratégia dentro de um contexto VUCA, né, que a gente vive, essa coisa volátil, incerta, ambígua, complexa, e como a gente lida, né, com estratégia dentro disso. A gente falou bastante naquele momento de separar tendências do que é moda. Falamos de como essas coisas não são a mesma coisa, né? Complexidade é uma coisa, volatilidade é outra, enfim. Falamos bastante sobre esse tipo de coisa e hoje a gente quer aprofundar num tipo de mudança que talvez é mais estruturante, assim, né? E como estratégia tende a, e a gente falou isso naquele episódio, estratégia tende a não ser uma coisa que se muda todo dia, né? é uma coisa que ela precisa ser mais estável no tempo. Esse tipo de transformação que a gente quer discutir, como o carro elétrico, por exemplo, tem essa característica, né? A gente falou agora há pouco. É uma mudança em curso que vai continuar acontecendo por anos e o caminho está claro em relação a ela. Só que a travessia não é simples e a adaptação não é simples. A gente estava discutindo aqui também como as marcas estão indo, vai, começa por luxo, faz poucos modelos, acelera na oferta, aí fica com estoque, o que, que faz? Então a gente queria discutir a estratégia nesse contexto, né, Dani?
Sim, eu acho que transformação assim, é um dos campos onde a estratégia mais precisa jogar, né? A gente vai dar alguns exemplos falando sobre isso, assim, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, um ponto de partida, que é verdade que tudo está mudando o tempo todo, né? Então, assim, esse mundo VUCA que a gente já falou, essa volatilidade é uma realidade dos nossos tempos, assim, e a gente discutiu isso bastante em profundidade no outro episódio. Mas tem algumas mudanças que são mais fortes mesmo, assim, entendeu? São mais profundas. E o papel da estratégia fica muito mal entendido nessas coisas, né? Porque, assim, a estratégia não é nem sinônimo nem antônimo de transformação. E muitas vezes é colocada nessas duas caixinhas, né? Por quê? Por que as pessoas acham que transformação ou mudança é oposto de estratégia, assim? Porque elas pensam em estratégia muitas vezes como planejamento. Então, assim, mudanças radicais mudam os nossos planos, né? Mudam as nossas escolhas, as coisas que a gente já fez, tudo mais, tá? E a gente precisa saber mudar. Mas a gente já falou muito aqui sobre como a gente não enxerga estratégia e planejamento como uma coisa só, né? Assim, o planejamento quebra as pernas quando o cenário muda, assim, é verdade. Mas a estratégia, a escolha que você faz tem que ser mais flexível do que isso, assim, entendeu? Assim, o que você escreveu que você ia fazer, a sua régua, ou o que você ia fazer depois de cada uma das, na ordenzinha que você definiu, talvez não valha mais a pena, mas os princípios têm que ter agilidade de mudar para dar valor a isso. Então, assim, a estratégia não é o oposto dessa transformação e também não é sinônimo, né? A gente fala muito de estratégia para inovação, estratégia para transformação. Provavelmente dentro da GM ou da Ford tem ali a estratégia de transformação para veículos elétricos, sabe? Assim, tem essa coisa. Mas a verdade é que ainda que a gente possa e deva fazer, ter iniciativas nesse sentido, estratégia enquanto metodologia para gerar inovação, metodologia para gerar disrupção, ela tem limites, né? Então as pessoas têm metodologias para fazer uma grande inovação, para trazer coisas assim, que elas não necessariamente estão gerando as coisas mais radicais do mundo e as transformações mais profundas do mundo, assim, né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente tem que entender que as transformações estão acontecendo e são maiores do que a gente, elas são maiores do que a estratégia consegue controlar. Então, qual que é o papel da estratégia, no fim das contas? É saber reagir. É, se as mudanças se impõem, se tudo muda, se as regras são outras, se estratégia é fazer escolha, é você saber fazer as melhores escolhas reagindo a esse cenário. Tipo assim, quem está fazendo revolução de carro elétrico, por exemplo, não é uma coisa, a Tesla interfere muito, é muito importante nisso, os outros montadores são importantes, né? São importantes, mas é uma mudança do mundo, ninguém é dono dessa mudança. As pessoas, eu acho que erram quando pensam em estratégia para transformação, quando elas confundem estratégia com controle, tanto o controle do planejamento quanto o controle de você poder influenciar os rumos de tudo que vai acontecer. Ninguém tem esse poder, nenhuma empresa tem esse poder, nenhum governo tem esse poder, entendeu? Ah, você pode fazer as coisas, mas as pessoas podem não querer comprar, então o que você faz para elas quererem comprar? Você pode querer comprar, mas não tem carregador tão perto, assim, sabe? Então tem muita variável assim no meio e a gente tem que saber que estratégia é saber como a gente joga nesse meio mais complexo, assim, mais sofisticado, vamos dizer assim.
É, exatamente. Eu acho que, indo nessa palavra que você falou, influenciar, né? Acho que influenciar a gente até consegue, ou melhor, né? A gente consegue exercer a influência possível, né? Independente de quem você é também, né? Com certeza a Volkswagen consegue influenciar mais o mercado e o consumo de carro elétrico do que a Genesis, marca de luxo coreana de carro elétrico, assim. Então, cada um consegue jogar o seu jogo ali, influenciar na medida do que pode, mas controlar realmente ninguém controla, né? A gente vai forçando movimentos para a direção que nos interessa com o limite que isso pode ter, né? Então, a estratégia tá meio por aqui. E, por exemplo, nessa questão de carro elétrico, até não querendo ficar só nesse exemplo, porque acho que essa não é a única transformação do mundo, Mas a gente estava falando agora há pouco aqui, né, sobre essas dificuldades, né, de infraestrutura, por exemplo, né? Cara, isso é uma coisa que envolve governo, que envolve regulação, que envolve subsídio. Então, a gente vai acompanhando as transformações vindo de todo lado, né? Quando o governo da Alemanha impõe uma data do tipo, ó, aqui vai virar, precisa ser tudo elétrico. Beleza, você está sobre a força dessa decisão, né?
Exatamente. Eu acho que assim, a primeira coisa da transformação, transformação é meio onda, né? Meio mar, assim. Tipo, você não é mais forte que o mar, assim, né? Você tem que saber, assim, você tem a tua prancha lá e você tem que saber, bom, você tem que saber o seu tamanho em relação a tudo aquilo e saber jogar com isso, sabe? E não achar que você não pode fazer nada e nem achar que você pode fazer tudo, entendeu? E aí, ou seja, o que você tem que fazer escolhas. Então você precisa pensar estrategicamente para isso, assim, entendeu? Porque essas coisas vão acontecer e você pode participar mais ou menos delas. Você pode influenciar de um jeito, influenciar de outro. Mas eu acho que a primeira escolha estratégica é qual vai ser o seu pedaço nesse rolê, né?
E estratégia, no fundo, a gente fala sobre fazer escolhas, né? Mas ela é fazer escolhas diante de estímulos que a gente recebe, né? Sempre que aparece um novo contexto, um novo player, uma nova informação, um novo movimento, um novo comportamento, emergente ou não, tudo isso são estímulos diários que a gente vai recebendo. Exato. E esses estímulos movem a nossa capacidade ali de fazer escolhas, de ir para um lado A, B ou C, né? Mas a transformação é a única certeza, assim, né? Hoje a gente vai receber uma coisa nova que pode ou não fazer com que a gente tome uma escolha diferente do que a gente tomou ontem, por exemplo. Isso também que a gente quis dizer no episódio do VUCA, né? Tem coisas que a gente vê acontecendo como novidades e que não deveriam mudar as nossas escolhas, porque elas não têm essa força. Tem outras que elas precisam mexer com as nossas escolhas, porque elas têm uma capacidade estrutural enorme, assim, né? Então, como essa que a gente tá falando, o Dani falou de smartphone também há um tempo atrás. São coisas que vêm e que são incontornáveis.
Né? Se impõem.
Exato. Assim. Elas se impõem e a gente é forçado essa escolha, né? E isso, às vezes, é muito difícil de perceber em estratégia, né? O que é realmente uma coisa estrutural que precisa nos mover e que precisa fazer com que a gente se adeque, com que a gente crie uma lógica, né, de atuação dentro disso. E o que são coisas que, beleza, estão acontecendo, são novas, mas não necessariamente elas influenciam, pelo menos não no nível macro. Talvez elas influenciem alguma tática específica, mas coisas menores, assim, né? Acho que essa é uma discussão legal. E outra coisa que a gente acaba falando muito aqui, né, sempre, é essa coisa de cognição, né? Porque, no fundo, são pessoas fazendo escolhas, né? E sempre que a gente fala de transformação, a gente está falando de mudança, e mudança é uma coisa que dá trabalho, é difícil, a gente não quer. A gente quer que as coisas sigam como estão, a gente quer previsibilidade, a gente quer esse conforto, porque o nosso cérebro quer se manter no nível baixo de gasto de energia. E as mudanças, elas exigem muito da gente, né? Elas, sim, exigem uma flexibilidade cognitiva de você olhar e falar assim, cara, hoje as coisas não são mais assim, a gente precisa remontar nosso sistema de crenças e a nossa percepção de mundo, construir novas realidades. Isso dá muito trabalho, cara, pro nosso cérebro. No fundo, não existe estratégia no vácuo, são pessoas fazendo escolhas, e pessoas têm essa limitação cognitiva importante, assim, a gente tem que saber lidar, né?
É verdade, você sempre vai perceber, né, em alguém, assim, alguém que vai, quando falando de mudanças profundas, assim, minimizar, relativizar, é, e colocar mesmo quando elas estão mudando, assim, tipo, ah, mas tá chegando os carros elétricos aí, ou então tá chegando a internet, tá chegando essa coisa, essa galera. Uhum. Mas também veja bem, entendeu? Mas também veja bem, e por quê? Porque no fim das contas, assim, não é nem a pessoa ser mal intencionada ou querer ficar fechada, assim, necessariamente, é uma coisa, às vezes, é o cérebro da pessoa demonstrando a preguiça dele de pensar nessa coisa nova, por quê? Porque dá trabalho, assim, entendeu? A pessoa tá passando recibo do que o cérebro dela faz com ela, às vezes, independente da vontade dela. Então, a gente tem que ser mais intencional do que isso, de falar, não, não, sistema 2, você precisa trabalhar, você precisa entrar no jogo, você precisa jogar junto com a gente aqui.
Acho que é meio que tá acontecendo, por exemplo, nas novas dinâmicas de relação de trabalho, né? Essa coisa de virtual, presencial, híbrido, é um trampo monstruoso, né? A pandemia se impôs como fenômeno, impôs mudanças que aconteceram, e agora, para desfazer ou refazer ou adequar ou entender o que é melhor, 4 dias, é presencial, é virtual, uma discussão gigantesca, assim, que é uma coisa em transformação, que do ponto de vista de gestão é fundamental, é importantíssima. Total. E a gente está batendo cabeça forte, assim, a gente, todo mundo, né? Então, são tipos de coisas difíceis, assim. Mas vamos entrar aqui em questões mais específicas, né? A gente separou 5 coisas que favorecem boas reações a transformações, assim, com exemplos que a gente pode citar aqui para vocês, mostrar um pouquinho mais na prática boas atuações diante desse tipo de contexto, né? Traz a primeira aí para a gente, Dani.
Acho que a primeira coisa importante é você saber para onde correr quando tem uma transformação importante ou tem essas coisas. E o lugar que você deve correr como estrategista são os fatos. Você precisa mergulhar nos fatos para entender e para conseguir ajudar a tomar melhores decisões, assim. Porque, assim, tem muita coisa maluca acontecendo numa hora dessa, assim. Muita especulação. O Felipe sempre conta, assim, né, que quando a gente estava em junho de 2013, com as jornadas de junho e tudo mais, sempre tinha um protesto que ninguém sabia o que estava acontecendo e começava a aparecer os textos, que eram as pessoas tentando explicar o que estava acontecendo, né? E a esmagadora maioria deles, assim, era completamente... perdi o ponto, não sabia o que estava acontecendo, tudo mais, assim, entendeu? Então você tem que voltar para um lugar mais concreto, assim, de o que as evidências estão te mostrando que está acontecendo, assim. Eu acho que um bom exemplo disso, quando no primeiro ano de pandemia saiu uma pesquisa do WARC sobre o futuro da estratégia. É uma pesquisa que eles já fazem há alguns anos, assim, com estrategistas tentando entender o valor deles, o papel deles, como eles estão vendo o trabalho deles, e eles respondiam que eles sentiam o trabalho deles sendo muito valorizado na pandemia, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, eles corriam para os estrategistas, e os estrategistas é que tinham as informações, tinham as evidências para tentar decodificar aquela transformação e aquela mudança, entendeu? Então, acho que, assim, ser essa pessoa que tem acesso aos fatos, acesso às informações e consegue carregar, é um jeito de fazer com que não só você, mas todo mundo que está à tua volta possa reagir da melhor maneira.
É, total. Assim, olhar para os fatos é bom em qualquer circunstância, assim, mas nesses momentos turbulentos, cara, é um porto seguro absurdo, assim, né, cara? É tipo a chuva caindo e você achar um abrigo, assim, porque... senão você está totalmente à deriva, e à deriva de opiniões, de percepções, de sentimentos, né? Fica bagunçado mesmo. Então aqui é um porto seguro importante, né? Agora, uma segunda coisa que também tem a ver com isso, mas ela é até um pouco anterior a isso, é a questão de quanto você se prepara ou não para essa história, quanto você é pego de surpresa ou não nessas transformações, né? Porque a gente fez um episódio de crise há um tempo atrás, alguns meses atrás, em que a gente dava um princípio interessante do nosso amigo aí, José Alberto Cunha Couto. Fala sobre como você ter que lidar com uma crise já significa uma falha. Porque o trabalho do gestor de crise, ele é antecipar o movimento, né? Você começa a captar sinais, a monitorar, a entender. E aí você lida com isso de forma antecipada a ponto de não virar uma crise. Isso no contexto de crise. Aqui no contexto de transformação é um pouco parecido, né? Porque você não pode esperar a transformação arrombar a sua porta, né? Tá com o pé na porta e abrir e te pegar de surpresa, você com a calça na mão, assim. Você tem que conseguir monitorando ela aos poucos, constantemente, entendendo quanto ela tá crescendo e não tá crescendo, o que tá acontecendo e atuando na mesma proporção. Porque, por exemplo, essas marcas de carro elétrico que a gente está falando aqui, com certeza elas têm feito isso, as montadoras estão entendendo que elas precisam atuar. Então, você, talvez desde cedo, umas mais que outras, começaram a construir infraestrutura própria para isso, né? Tá, então vamos começar a criar projeto. O que a gente vai precisar de matéria-prima para construir carro elétrico? Bateria. Vamos começar a procurar fornecedores, estabelecer algum tipo de contrato. São coisas que você vai fazendo com uma antecedência importante, assim, e pode ser que eventualmente não dê nada lá na frente, morra, não vai ser o caso do carro elétrico, mas num outro caso, pode, mas talvez seu esforço tenha sido baixo em monitorar, em agir, em aplicar recursos proporcionalmente ao tamanho da transformação, e você não é pego de surpresa, assim. Então isso é fundamental, essa postura de antecipação. A estratégia tem um pouco a ver com isso, até na cultura popular, essa coisa, né? O estrategista é o que olha além, é o que enxerga primeiro, né? Fora o clichê, tem disso mesmo, né? Porque a gente tem que ter essa habilidade de antecipar movimentos, né?
E uma coisa interessante nessa história, assim, né? É que não ser pego de surpresa também é conseguir encaixar as peças, assim, né? Então, assim, de novo, vamos ficar ali no exemplo do carro elétrico, assim. Putz, cada vez mais as pessoas interessadas por coisas que têm a ver com tecnologia. Existe uma pressão enorme em torno de emissão de carbono, impacto ambiental disso. Hoje você tem outras coisas que são importantes e como as pessoas valorizam. Então, é quase como são peças que, quando chega uma outra inovação, já faziam sentido. Putz, que legal. Não é, nossa, agora existe carro elétrico. Você viu as peças acontecendo para chegar e aquilo aparecer para você. Eu me lembro do Steve Jobs lá lançando o iPhone, entendeu? Falando, ó, isso aqui é um telefone com um tocador de música, com um negócio de acessar a internet. Ele pegou coisas que já estavam acontecendo e juntou ali naquela hora, e se você estivesse acompanhando, você saberia que todas aquelas eram importantes, né? Agora, e para isso, né, tem um ponto, a gente falou de novo sobre veículo elétrico aqui, e o Felipe falou, a importância do estratégia também é meio enxergar o todo, né? É meio essa coisa de ter essa visão do todo mesmo, assim, que acho que é o terceiro ponto aqui, que é, essas transformações mais profundas, elas acontecem em um lugar, em uma coisinha só, elas têm várias facetas, né? Elas se manifestam em vários lugares. Então tem, usando o carro elétrico de novo como exemplo, assim, então tem a tecnologia que tem que mudar, tem a regulação que tem que mudar, tem a infraestrutura, tem o desejo das pessoas, tem o que as pessoas esperam de um carro, como que é a vida urbana delas. E assim, eu acho que um papel do estrategista é conseguir manter essa visão meio do todo, assim, né? De todas as peças, de todos os pedaços, de como elas conseguem se encaixar e de como elas conseguem se influenciar. Porque se você for apostar só em um lugar e sem olhar para o todo, provavelmente você vai dar com os burros na água, assim, entendeu? Então, manter a visão do todo na conversa é importante, assim, porque também é muito fácil alguém pega um ponto só e falar, não, o negócio é fazer carro bonito, e vai. Fala, não, calma, tem uma coisa acontecendo aqui, entendeu? Tem umas coisas acontecendo, a gente tem que lidar com essas outras questões, assim. E eu, particularmente, sou um cara muito de gostar de estratégias de uma coisa só, assim. Mas acho que nessas mudanças, realmente, você tem que ser mais integrativo, né? Tem algumas pessoas usam essa expressão para definir tipo, esse tipo de estratégia mais completa, mais literalmente integrativa. Assim.
É que nesse caso não é a questão, acho que nem de fazer múltiplas escolhas necessariamente. Claro que em infraestrutura você faz um tipo de escolha, em regulatório você faz outra, beleza. Mas eu acho que elas tendem a convergir para uma escolha maior, que a gente chama de estratégia aqui. Mas é que o problema é que você precisa atuar e manifestar essa escolha em muitas partes diferentes, né? Em muitos pedacinhos, né, que se compõem. Né?
E entender, você precisa acompanhar muitas coisas para montar um cenário e precisa que a tua escolha se manifeste em várias frentes também, assim, não tem muito jeito, assim, você precisa, não dá para fugir dessa complexidade aqui.
Exato, exatamente. E outra coisa aqui que a gente quer destacar também, que é uma boa postura diante desses momentos de transformação, é uma coisa que a gente foi buscar lá no movimento Agile, né? Se a gente for pegar aqueles quatro pontos originais ali do manifesto, um deles, inclusive, ele fala literalmente que as coisas mudam, aceite e tá tudo bem, né? Mas fora isso, acho que é o outro ponto que a gente quer pegar, é o ponto de que pessoas são mais valiosas que processos, né? Que o manifesto traz ali, essa questão da interação entre as pessoas dentro de um projeto vai ser sempre mais importante do que o processo que rege essas pessoas, né? Claro que o processo é importante, mas as pessoas e a interação entre elas está acima. Isso é um dos pontos ali do manifesto. Em contexto de transformação e estratégia, isso faz muita diferença, assim. Por quê? Porque a gente está buscando, de alguma forma, um entendimento coletivo sobre o que essas coisas significam. E elas ainda estão em processamento, né? A gente está tentando entender, tentando reunir informações e fazer um sense-making aqui, entre aspas, do que é isso, né? Isso exige conversa, isso exige gente, assim. Eu acho que um papel legal de quem trabalha com estratégia é promover essas conversas, é abrir esses canais, é reunir as pessoas certas dentro do diálogo. Isso é muito valioso, assim, porque a gente está tentando entender e tentar entender com perspectivas diferentes é bem mais legal, assim, né? Então, pô, a gente traz um especialista da indústria, mas a gente traz para conversar alguém, pessoas, consumidores mesmo, ou gente de governo, ou enfim, pessoas que lidaram com transformações parecidas em momentos anteriores, pessoas que trabalham com tendência, enfim. É, e a gente no dia a dia, as pessoas que estão na própria empresa, nas equipes diferentes. É, todos esses diálogos são valiosos para compreender, ter um entendimento coletivo mais sólido do que é aquilo, para poder tomar as decisões necessárias, né?
Uma pessoa que faz essa informação circular também, sabe? Lá dentro, isso. Assim. É, lá dentro, assim. Você não é a pessoa que está tomando decisão sozinha e tudo mais. Até porque o entendimento nessas situações, ele vai sendo construído, ele tem muitas facetas diferentes. Você precisa fazer a informação circular, fazer o entendimento circular para que você garanta um pensamento mais coeso possível, que todo mundo está apontando e andando no sentido mais coeso possível.
Exatamente.
E aí, para fechar, acho que o quinto ponto tem a ver, assim, tudo isso, a gente falou muito sobre entender, enxergar o todo, fazer a escolha, não ser pego de surpresa, mas tudo isso precisa virar algum tipo de ação, né? Precisa virar algum tipo de coisa concreta. E você precisa, então, ajudar a imaginar a solução. E aí você precisa do outro lado do estrategista, que é o lado de imaginação, de ideia também, de solução na coisa. O que, que você faz em tudo isso, assim? Tem uma história que eu lembro disso que foi muito interessante. Também falando da pandemia, né? Eu estava ali na OGV dirigindo a parte de estratégia de Magalu e começou a pandemia, foi aquela loucura com todas as dimensões e a gente começou a conversar o que a gente fazia, como a gente ia reagir, que tipo de coisa a gente ia fazer em comunicação, fora da comunicação, como empresa. E a gente estava numa conversa com o Fred, que é o CEO, e ele estava quebrando a cabeça que ele queria fazer alguma coisa para reagir àquele momento. Ele queria ajudar, ele queria aproveitar aquele momento para construir um negócio, ele queria pensar em todas as coisas. Ele ficou quebrando a cabeça. E ele tava loucão em cima de uma solução. Assim, sabe? Ele estava claramente procurando assim, o que, que eu trago para essa festa, para essa onda, para poder fazer diferença. Assim. Até que ele teve essa ideia, assim, falou, cara, sabe o que, que a gente devia fazer? A gente devia fazer a coisa que a gente já tem planejado há um tempo de digitalização de vendedores, de digitalização de comerciantes. O cara tem um comércio pequeno, eles tinham um produto na época, que é um serviço que eles estavam fazendo, que eles estão juntando dois programas ali, colocando debaixo do nome Parceiro Magalu. Basicamente, esse programa, você subia o seu estoque, era uma ferramenta de controle de estoque para comércio. Você subia seu estoque na plataforma do Magalu, e eles colocavam isso para vender e eles ajudavam você a vender isso na internet. Você vendia na sua loja, você baixava lá, você vendia pela internet, eles ajudavam a fazer a completar aquela venda, completar aquele negócio, fazer a logística, tudo mais, assim. E aí, ele claramente estava buscando uma coisa que ele podia fazer naquela hora, não só reagir, trazer para construir. O Fred, que teve esse insight, percebeu isso, e aí todo mundo, toda empresa e toda a gente, todo mundo junto, começou a construir uma solução para montar aquele programa e para comunicar aquele programa do melhor jeito possível, do jeito que mais tinha que fazer sentido. E foi um mega sucesso, fez uma diferença gigantesca, trouxe muita gente, aumentou muito o marketplace, aumentou venda, melhorou, fez um monte de coisa acontecer. Mas basicamente, o que mais me chama atenção era o drive de buscar uma ideia de solução naquele momento, sabe? E é uma coisa que a gente sempre tem, a gente tá escolhendo, tá entendendo, tá fazendo tudo isso, mas assim, o que eu faço com isso? O que eu posso fazer já com isso? O que eu posso fazer que vai ter maior impacto agora em relação a isso? Então ter esse drive faz diferença, assim. Então você tem que, você vê, são todos os lados do estrategista funcionando juntos, né? O entendimento, o se aprofundar, o imaginar soluções, saber o que vai acontecer e contar as histórias e garantir todo mundo fazendo. É meio fazer isso no modo on fire, assim, né? Pegando fogo, porque a transformação vem pesada e por isso que é tão legal.
É, então, esse momento de transformação, acho que ele exige muito da nossa capacidade de lidar com o desconforto da tomada de decisão, né? Porque já é desconfortável naturalmente, né? Quando a gente está num terreno meio incerto, as coisas estão mudando e a gente não sabe muito para onde ou muito bem como, assim, é pior ainda, né? Então é uma coisa que exige bastante da nossa capacidade, assim, de tomar decisão e de escolher algo, assim. Porque não escolher também é escolher, né? Só que é a pior escolha que você pode fazer, porque você deixa o sabor do vento, né? Você não tenta de nenhuma maneira influenciar aquilo. Então exige um certo sobriedade, assim, e como você falou, um driver de tomador de decisão importante, assim, né? Então, é uma coisa também para ficar de olho, porque isso é uma característica central de quem trabalha com estratégia. Mas é isso, gente. Falamos, então, sobre estratégia aqui em contexto de transformação. É um papo bem bacana, bem mais profundo, assim, que a gente pode até trazer outras vezes, mas já demos uma boa passada aqui. Então agora vamos fechar com as nossas dicas da semana.
Pessoal, vou começar então com as dicas da semana aqui para ficar no assunto e depois o Fê vai sair do assunto, graças a Deus também. A gente falou muito de veículo elétrico e nessa pesquisa que a gente estava fazendo encontrei uma organização muito legal chamada IEA, que é uma organização, estudo e pesquisa que trabalha com governos e empresas para entender a mudança no, na matriz energética do mundo. Como o mundo está gastando energia, como ele está saindo de combustíveis fósseis para outros, e eles fazem muita, tem muita informação e tem muito material e pesquisa sobre isso. E uma das coisas que eles fizeram foi um que eles chamam de Global EV, de veículo elétrico, da Data Explorer, que é um site que tem uma base de dados bem completa assim, sobre veículos elétricos, o que está crescendo, como estão crescendo as vendas, quais são as tecnologias que estão crescendo, onde está crescendo, tem isso quebrado por país, quebrado por mercado. É bastante completo, assim, sabe? Então, fala sobre muitos lugares, fala sobre muitos países diferentes, assim, fala sobre o Brasil, tem coisa assim, específica do Brasil, e eles têm esse site e tem também um report bastante completo sobre esse tema. Então, eu acho um excelente lugar para olhar quando você precisar de informações mais de base disso e acompanhar e seguir eles aí, porque é quem vai ter boas novidades sobre o assunto aí no futuro.
Muito bom, muito bom. Bom, minha dica aqui, só para não falar que eu saí totalmente do tema, eu lembrei de um paper que eu li recentemente, que é um paper bem clássico, assim, da década de 60, que fala sobre flexibilidade cognitiva, esse tipo de coisa que a gente tá lidando aqui. Ele chama complexidade cognitiva e flexibilidade cognitiva. Faz um experimento bem bacana, assim, um dos primeiros que trata um pouquinho desse assunto que começou a ser bastante estudado desde então, mas essa aí fica como dica extra, tá? Vamos linkar aí também, mas não vou falar muito. Ah, para sair do tema de fato, quero dar a dica de uma série, que é uma série que não tem muito a ver com nada do que a gente tá falando, assim, mas ela é bem bacana, cara. Foi, na verdade, foi uma pequena surpresa. É uma série do Star Plus chamada A Nova Vida de Toby. Cara, é uma série sobre relacionamento, sobre divórcio, sobre relação com os filhos, com amigos, uma vida divorciada depois dos 40, assim, e cara, ela tem um texto muito bom, assim, é uma coisa que é, acho que, facilmente identificável para uma geração como a retratada ali, né, entre começo dos 40 até 45, alguma coisa assim. Cara, com o Jesse Eisenberg, que fez aí o nosso querido Mark Zuckerberg no na rede social. E ele tá muito bem, assim, e puta, cara, vale super a pena. Eu não vou ficar estragando a série aqui contando, mas é uma série de texto bom, que é, acho que a minha recomendação é mais pra isso, assim. E não texto bom porque ele fica sendo necessariamente muito expositivo. Os diálogos são muito bons, remonta a bons momentos de roteiro, assim, que pra mim, pelo menos, estão cada vez mais raros em muita medida. Então, fica aí a dica no Star Plus, A Nova Vida de Toby. Bom, e é isso, né, gente? Então vamos dar tchau aí, Dani. Dá um até logo pra galera.
Pessoal, tchau. A gente se encontra aqui no próximo. Vou continuar falando de coisa legal. Se você quer mandar comentários, perguntas, escreve para podcast@sandbox.ee. Segue a gente nas redes sociais, sandbox_ee no Instagram ou busca Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn, que a gente vai falar desse assunto e continua falando de assuntos relacionados à estratégia e mercados diferentes ali sempre. E não esquece de seguir a gente, dar 5 estrelas aqui no podcast, contar para os outros, falar para ter cada vez mais gente participando do nosso papo aqui, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado.
Maravilha, gente. Valeu, até semana que vem.